ouvintes, estamos de volta com mais um podcast A Voz dos Universitários.
E hoje, nosso tema é a comunidade LGBT dentro da universidade. Estão aqui conosco Elias Mariano, que é aluno de jornalismo do quinto período, e Maria Eduarda, que também é aluna de jornalismo do quinto período. Elias Mariano, você pode se apresentar um pouquinho pra gente?
Então, eu me chamo Elias Mariano, mas as pessoas me chamam mais de Mariano do que de Elias, então acredito que durante a conversa vocês vão ouvir Mariano. Não se confunda, é só uma pessoa.
Tá.
Eu tenho 20 anos de idade, eu estudo na FAMETRO, como todo mundo já sabe, eu acho, né? Bem, eu sou homossexual, sou gay, tô em um relacionamento há 2 anos, sou assumido pra família, meio que eu fui obrigado a ser assumido pra família, mas pra quem era importante eu comentei, falei, cheguei e conversei. E hoje eu trabalho, tô estagiando, e antes de falar mais sobre a minha vida, eu vou deixar a Maria também se apresentar, porque aí a gente vai conversando e vai contando nossas experiências.
Olá, pessoal, eu sou Maria Eduarda, Madu, né, todo mundo me conhece por Madu, então, se vocês escutarem Madu, não se confundam, é a mesma pessoa. Eu tenho 19 anos, né, eu também tô no quinto período de jornalismo, comecei na faculdade aos 17 anos, e eu sou uma mulher bissexual. Parte da minha família sabe disso, assim, pros meus amigos eu sou assumida abertamente, sempre recebi muito apoio deles. Pra minha família, eu contei pra minha mãe, pra alguns primos, mas é isso. Então eu ainda meio que vivo as escondidas, mais ou menos. Assim, eu acredito muito que no fim das contas todo mundo finge que não sabe.
Sim,
né? No fim das contas as pessoas fingem que não sabem, mas é isso, assim, sou uma mulher bissexual, muito, muito orgulhosa disso, muito, muito bem resolvida com isso já, felizmente. A parte, aquele começo, aquela confusão da nossa adolescência.
Sim,
ali dos 14, 15 anos, já passou. E a gente vai aqui, né, falar um pouco de como é ser membro da comunidade LGBT e viver num país que, infelizmente, é o que mais mata homossexuais no mundo.
Nós gostaríamos de conhecer um pouco a vida de vocês na universidade, sabe? A partir da escolha de vocês, a gente quer conhecer o mundo universitário, vamos dizer assim.
Bem, o meu eu vou resumir, breve resumo, porque para eu começar a estudar aqui na FAMETRO, cursando jornalismo, teve um probleminha aí. Não um problema, mas talvez a solução do meu problema. Eu comecei a frequentar a FAMETRO em 2017, em março, se eu não me engano, dia 19. Comecei a frequentar a FAMETRO, mas não como aluno. Eu vinha para cá para encontrar os meus amigos que estudavam aqui, que o Kevin, que é da minha turma, ele me convidava para vir e eu sempre vim. Aí nessa brincadeira de vir, eu passei praticamente um semestre todo frequentando a FAMETRO sem ser aluno.
Gente.
Aí eu conheci meu namorado, aí eu assisti algumas aulas na turma do Kevin. Gostei das aulas, os professores deixavam, mas eu também não abusava, né? Saía, só via o comecinho e ia embora. Gostei das aulas e comecei a pensar que talvez jornalismo fosse algo que eu quisesse pensar. Aí conforme foi passando o tempo, entrei na faculdade, fiz o vestibular, passei e comecei a cursar jornalismo. Então, quando comecei a estudar, eu encontrei coisas na minha vida, no passado, que já faziam parte praticamente do curso. Meu pai é locutor de rádio, minha mãe, meu pai, pastores de igreja, e eu sempre estive também nesse meio de cantar na igreja, apresentar o culto, abrir culto, pregar. Então, essa coisa de falar para as pessoas, falar em público nunca foi um problema pra mim. Sempre foi até, tipo, algo leve demais pra mim. Sempre fui muito sem vergonha nessa parte, no bom sentido. Então, conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que era isso que eu queria. Hoje em dia eu tô num estágio na área, tô muito feliz por isso, porque antes disso eu tava trabalhando em material de construção. Agora imagina, um homossexual trabalhando em um material de construção. As pessoas que frequentam o material de construção nem sempre são pessoas que sabe lidar com esse tipo de situação, entendeu? Mas eu tentava levar as coisas numa boa, tranquilo, e eu passava o dia praticamente todinho nesse material de construção. Eu entrava às 8, saía às 6, e era só eu e Deus. Eu entrava gente lá que me tratava super bem, entrava gente lá que nem olhava na minha cara. E eu sentia isso, mas eu tentava não me afetar. Já aqui na faculdade, em relação a isso, tipo, eu não tive tanto problema. Eu até fiquei surpreendido, porque eu acho que eu encontrei a porta do vale.
Boas pessoas. Eu tive muito problema durante meu ensino médio, porque a minha turma de ensino médio era todo mundo meio... Pode chamar palavrão, gente?
Pode ser.
Era todo mundo meio pau no cu, assim. Sabe? Uma galera bem escrota mesmo. Salvo algumas exceções, eu não mantenho contato com eles. Porque, assim, foi gente que me atormentou a vida. E quando eu cheguei na faculdade, eu descobri que tinha, sim, gente legal. E gente que me aceitava da forma que eu sou, assim. Sim. Sou muito grata, porque, de fato, eu encontrei também a porta do vale e eu entrei, sabe?
Sim, e isso é muito legal, porque é, tipo, outro mundo pra gente. Eu também tive muito problema, principalmente no ensino fundamental. Porque ensino fundamental é pior do que o médio. Porque no médio a gente já sabe um pouquinho lidar com essas coisas. Mas no fundamental, passando pela puberdade, pré-adolescência, aquela coisa. E principalmente eu, que meu último nome é Pinto. Aí eu sofria na escola. Era Pinto pra cá, Pinto pra lá, Pinto. Ninguém me chamava pelo meu nome, só Pinto. E tiravam brincadeiras. Tinha alguns colegas de sala que toda vez que eu chegava, eles me recebiam com abraços. Só que eram abraços maliciosos, porque eles me abraçavam, já me jogavam no chão e começavam a brincar de porrada. E vinham uns três em cima de mim e eu ficava... Pô, bicho, acabei de chegar, deixa eu pelo menos tirar a bolsa e me levantar, e não dava tempo. Mas, tipo, eu levava numa boa, mas tinha certas brincadeiras que eu não levava. Teve uma vez uma situação que aconteceu comigo que eu cheguei me alterar muito, de chegar praticamente jogar uma mesa em cima da minha professora. Mas eu vou explicar o motivo. Eu estava bem de boa lá na sala de aula, fazendo minha tarefinha, sentado. E eu estava com uma calça um pouco frouxa, porque eu era magro. Mais magro que eu já sou. Aí a calça estava frouxa. Nisso que eu sento, ficou aparecendo a beira do cofre, só que não estava aparecendo todo, porque eu estava com uma cueca, porque eu sabia que ela ia cair. Aí tava lá. Aí veio um rapaz que ele sempre bagunçava comigo. Eu lembro do nome dele até hoje, que é Moisés. A gente estudou na...
Moisés, a gente vai te pegar, Moisés.
A gente vai te pegar, Moisés. Eu tava sentado, ele pegou uma caneta e enfiou dentro do reguinho pra dentro, com tudo.
Nossa.
Arranhou. Quando eu levantei, eu fui lá falar com a minha professora. Professora, Moisés fez isso e isso, isso comigo. A professora não falou nada. Ela falou, vai sentar, depois eu falo contigo. Aí eu fui, aí ele ficou rindo da minha cara, eu voltei lá com ela. Professora, Moisés fez isso e isso comigo, professora. E ela, nada. E essa professora não gostava muito de mim. Na terceira vez, quando eu falei, ela mandou eu ir sentar, senão ela ia me levar pra diretoria. Menina, pra quê? Cheguei, botei a mão na mesa, empurrei a mesa com tudo pra cima dela, que ela tava sentada. Aí ela segurou a mesa, aí eu comecei a esculhambar com ela, falando que ela era irresponsável, porque eu tava querendo falar pra ela algo que tinha acontecido, e ela não tava me dando apoio, e nem tava prestando atenção no que eu estava falando. Aí ela levantou da mesa, empurrou a mesa pra cima de mim, aí eu com raiva derrubei umas cadeiras. Aí ela foi pra direção da porta, abriu a porta e todo mundo fora das outras salas olhando já lá pra minha porta pra saber o que que tava acontecendo. Aí eu comecei a discutir com ela e a gente começou a gritar. Aí nessa brincadeira ela falou que ia me levar pra diretoria. Eu falei, leva, porque se a senhora me levar, a senhora vai junto comigo e ainda vai ser demitida. Aí ela falou, bora. Aí eu levantei, eu cheguei lá na porta, ela falou, senta. Eu falei, não, agora a senhora vai, bora. Falou, não, não vou, senta aí. Ela mandou eu sentar, voltou como se nada tivesse acontecido e foi anotando as coisas dela. No outro dia, passou uma semana, não aconteceu nada. Passou duas semanas e nada. Aí minha mãe, que eu amo muito de paixão, ela resolveu aparecer lá na escola, que ela tava lá perto, e foi levar um dinheiro pra eu comprar merenda pra mim. Aí ela chegou lá na porta, tava tendo aula com a bendita professora. Aí a bendita professora chamou a mamãe lá dentro e falou tudo o que tinha acontecido. Mas ela falou do escândalo que eu fiz. Aí quando eu falei pra mamãe o que tinha acontecido, menina, a mamãe quase bate na professora. Mas a mamãe é muito gente boa, ela não bateu, mas ela ficou muito chateada com a professora. Tanto que eu nunca mais vi essa professora, eu não sei se ela foi demitida. O menino que estudava comigo também, não sei, eu acho que ele foi expulso. Ele pediu desculpa, mas graças a Deus que quando a minha mãe apareceu lá, as coisas foram acertadas. Elas só não foram porque a professora não tomou uma iniciativa. Porque se ela tivesse tomado... No mesmo dia a gente tinha resolvido tudo, mas foi preciso passar duas semanas, o menino na mesma sala ainda que eu, ainda fazendo brincadeirinha de mau gosto comigo, ainda ficava me xingando, e ela não fez nada. Entendeu? Isso que é o chato, sabe? Não ter alguém que possa nos ouvir ou que queira nos dar essa atenção, principalmente no ensino fundamental, entende?
Eu fui mais tranquila, né, durante o ensino fundamental. Eu sempre fui a aluna, sabe, a chata do rolê? Aquela aluna que responde. Eu sempre fui uma boa aluna, no fim das contas, assim, sou até hoje. É uma das coisas que eu posso me orgulhar, né? Sou uma boa aluna até hoje. E sempre me dei muito bem com os professores. Então, assim, diferente do Mariano, eu encontrei refúgio com alguns professores, né? Sempre me deram muito apoio. Ao passo que com os colegas de classe foi um inferno, assim. Um inferno mesmo, sabe? Teve um menino, tipo, sei lá, já quase no ensino médio, ele me bateu, pô. Éramos adolescentes e ele me bateu. Ah, quero ficar contigo. E eu não quero. E o menino me bateu.
Nossa.
Seríssimo. E o menino me bateu, assim. E, sabe, tu escuta machuda. Uhum. Sabe, daí pra baixo, assim. Antes eu me abalava muito mais. Hoje eu não ligo. Tipo, e aí, meu irmão, cadê a ofensa? Quer me ofender? Me chama de bolsominha, entendeu? E, assim, eu fico muito, muito tensa. Aliás, eu me sinto muito privilegiada, porque apesar de tudo, eu acho que eu não sofri nem metade do que as pessoas, que outros membros da comunidade LGBT já sofreram. Porque, assim, quando eu contei pra minha mãe, ela deu aquela respirada, mas, tipo, ela não fez nada, entendeu? Não me expulsou de casa, não me xingou, não nada, assim. Ao passo que a gente sabe que muitos gays, lésbicas, transexuais são expulsos de casa, assim. Muitos têm que recorrer à prostituição. Muitos não têm a oportunidade de ingressar em uma faculdade pra ter a possibilidade de terem uma profissão, um futuro melhor, assim. Aí você vê, sabe, as manas, as trans, assim, em situação vulnerável ao extremo. E dentro, eu acho que falta, sim, políticas dentro das universidades, políticas da instituição mesmo, assim. A gente sabe que nós, enquanto universitários, óbvio que não todos, mas, assim, no meu caso, no caso do Elias, a gente foi muito bem acolhido. Mas eu acho que falta, sabe, as instituições tomarem, de fato, partido pra incluir essas pessoas, porque mata-se mais homossexuais e transexuais no Brasil do que nos 13 países da África e da Ásia em que é crime ser homossexual. Assim, a cada 18, 16 horas, um de nós é morto.
Sim.
A cada, sabe, a gente é espancado todos os dias. Então, eu acho que falta, sim, políticas das instituições educacionais, políticas públicas de governo, que possam, de fato, incluir e resguardar essas pessoas. Felizmente, agora, a gente viveu uma vitória muito grande, que foi a criminalização da homofobia, foi equiparada ao crime de racismo. O STF precisou legislar, porque o nosso Congresso, o nosso Senado são omissos em relação a esse tema. A bancada evangélica agora, né, a Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional, que é uma bancada mista, que é composta por 112 ou 108, salvo engano, um desses dois números, entre senadores e deputados, tá se rasgando porque quer legislar em pró de si mesmo. Dizem que a criminalização da homofobia fere o direito à liberdade religiosa, mas isso não seria o atestado de que a igreja promove a homofobia? Então, assim, eu acho que são situações muito complexas. É óbvio que não dá pra você generalizar. Eu, por exemplo, na minha igreja, eu fui mal acolhida. Eu fui mal acolhida da minha igreja. Mas conheço casos de homossexuais que não, assim, que encontraram na igreja um refúgio. E isso é muito bacana.
Sim, sim, isso é muito bom. Olha, eu cresci na igreja, vivi minha vida toda, saí da igreja com meus 18 anos de idade. E as pessoas que sabiam da minha situação, que eu gostava, do que eu realmente era, tipo, nunca me trataram mal, nunca me discriminaram. Pelo contrário, tipo, ah, tá bom, meio que já desconfiava e conversavam comigo.
Desconfiava, sabe? Como se fosse um crime. A gente alimenta esse tipo, essas pequenas coisinhas, a gente percebe o quanto ainda é mal visto a nossa condição sexual, sabe?
Sim, sim. E como tu falou, essa questão de se assumir pra família, eu acredito que tu realmente foi privilegiado. E eu fico muito feliz quando eu vejo que a pessoa fala que foi essa reação da mãe, entendeu? De conversar, de respirar fundo e tentar entender. Porque no meu caso foi o contrário. Eu fui expulso de casa na mesma hora que eu abri a boca. E eu só tinha 15 anos de idade.
Meu melhor amigo também foi expulso de casa pelo próprio pai.
Meu amigo, ele tá agora no segundo ou terceiro período da faculdade de enfermagem. E ele não contou, assim, ele já tem 20, 21 anos, e ele nunca contou pros pais, porque ele sabe que assim que ele contar, ele vai ser expulso de casa, sabe? A mãe dele é uma católica fervorosa, assim, sabe? Daquela que amanhece, ela vai pra igreja, ela volta em casa, almoça e ela volta pra igreja. Então, assim, são coisas muito tristes. Você é impedido de assumir para o mundo quem você realmente é por conta de crenças que sequer são suas.
Sim, e essa coisa de se assumir, eu acho tão desnecessário. Ninguém se assume hétero,
entendeu? Eu ia tocar nesse assunto.
Para que eu preciso chegar e assumir, tipo, para minha família, eu gosto de homem,
preciso escancar.
Não precisa, gente. Sabe?
É porque hoje as pessoas definem as outras como assim, ele é gay, ele é lésbica, sei lá o quê. Sim. Mas a gente tem que lembrar que isso não pode... vamos supor que definir uma pessoa, né? Também não é... As pessoas também têm gente que lida como se fosse uma doença.
Verdade.
Eu tenho um caso na minha própria família. A minha sobrina, minha prima, ela tem 14 anos. Eu acho 13, por aí. E a gente já viu cartinha dela com menina. Entendeu? Uhum. E aí a minha tia tá desesperada. Não, mas... Tá, eu aceito, mas 14 anos, cara.
Mas é a mesma época em que as meninas começam a beijar os meninos.
É, exatamente.
E a gente releva, a gente só acha absurdo porque é a sua prima com outra menina.
É.
Porque a gente começa... Olha só.
Exatamente.
Eu dei o meu primeiro beijo com uma menina. Eu dei o meu primeiro beijo com uma menina. Pouco tempo depois, eu beijei um menino. A minha mãe, quando eu contei, ela encarou super de boa, sabe? Um menino, 13 anos e tal, beleza. Acho que era um pouquinho mais nova, acho que eu tinha 11, 12, por aí. Mas quando você fala que foi com uma menina,
é
um escândalo. Parece que é um crime.
Sim,
e não
parece
é
algo de outro mundo, outra realidade.
E assim, a homossexualidade, ela é encontrada em todas as espécies animais, assim, tipo, é algo biológico, é algo natural, é completamente natural. E a gente precisa começar a desmistificar essas coisas, assim. Eu tenho um certo probleminha com o discurso do mas são só duas pessoas que se amam. Não necessariamente. Sabe, você e seu namorado, vocês se amam e vocês têm o direito de caminhar de mãos dadas por aí. Agora, sei lá, eu conheci uma menina ali, eu não amo ela.
Na festa e tal.
Entendeu? Eu não amo ela. Então, assim, parece bobo, mas eu acho que a gente ainda romantiza essas situações, sabe? Eu não a amo, mas mesmo assim, eu tenho o direito de ir lá, de beijá-la, de transar com ela.
Então, estamos com duas histórias aqui, né? Que, pelo que eu entendi, vocês não tiveram dificuldade em relação à escolha de vocês sexual, né? Na faculdade, né?
Orientação.
Foram bem recebidos, vamos dizer assim,
sim,
né?
Sim, felizmente, sim. Eu, felizmente, não tive problemas, o Mariano também não. Mas a nossa realidade não pode ser aplicada às outras pessoas, assim, porque cada um vive uma realidade diferente, né?
E como tu falou... Que tu teve professores que chegaram a te acolher. Na época que aconteceu o fato que eu contei no início, logo após o quê? Eu acho uns 3 anos que eu já tava no 9º ano, 8º ano, apareceu um professor, que eu lembro também o nome dele até hoje, que é o professor Pablo, de Educação Física, que ele dividiu a sala pra fazer tipo uma Olimpíada dentro da escola. Aí ele pediu pra meninas fazerem o seu time de futebol e meninas o time de queimada. Só que eu respeitei, tá? Eu não vou jogar queimada porque só vai ter meninas, então eu vou pro futebol. Quando eu fui pra entrar aí no time de futebol, os meninos começaram a fazer sarro da minha cara, mandando ir pra queimada. Chorei na sala de aula, o professor perguntou o que aconteceu, falei pro professor chegou lá comigo, me levou na direção, ele mandou dar o nome dos meninos, levou os meninos pra diretoria, depois voltaram pra sala. Nisso que voltaram pra sala, ele falou: então, já que o Elias não vai poder jogar no time de vocês, ele vai ser o capitão de todos os times. Quem ele quiser que jogue, vai jogar. Quem ele quiser que não jogue, não vai jogar. E se eu ver vocês mexendo com ele de novo... Olha, gente, vou dar um depoimento muito pesado de um professor. Mas os meninos que mexeram comigo, eles já eram maior de idade. O professor falou: se eu ver vocês mexendo com o Elias, lá fora eu quebro vocês tudo na porrada. Eu não tô nem aí. Pai vai vir atrás de mim e vai. Mas eu sei que vocês são tudinho de maior e sei o que vocês andam mexendo. Menina, pra quê? Os meninos ficaram tudo um caladinho, nunca mais mexeram comigo, nunca mais falaram nada. E até hoje eu guardo muito esse professor no meu coração, entendeu? Por mais que eu não saiba onde ele está. Mas eu sei o que ele fez por mim foi algo que naquela época quase ninguém iria fazer. O quê? 2014, 13, 12? Nem lembro mais o ano, mas enfim. Foi algo que eu fui pego de surpresa, entendeu? Eu não esperava um professor me defender na frente Sim. de todo mundo e na sala de aula chegar a falar esse tipo de coisa pros alunos.
É, mas assim, são esses pequenos momentos, essas pequenas ações que fortalecem a gente pra seguir, porque é muito, gente, é muito mais fácil, sabe? Você não vê o pessoal fala em heterofobia, pelo amor de Deus, gente. Você não vê uma moça e um rapaz apanhando na rua por estarem de mãos dadas. Ao passo que pai e filho já apanharam porque foram confundidos por causa, como um casal gay.
Teve até um caso que chegaram a matar. Era um pai e filho que estavam num parque de diversão, andando juntos, e pensaram que era e começaram a bater nos dois. E mataram.
Cara, que absurdo.
É assim, a gente sabe que tem gente boa nesse mundo. A gente sabe que tem gente legal, que tem gente que acolhe, que tem gente que entende. Ou então que tenta entender, mesmo não tá na mesma situação. Mas também a gente sabe que tem gente má. Né? Em todo lugar tem gente má, tem aquela pessoa que trata a gente como se fosse um lixo, que acha assim que, ah, é que eu sou tal e essas coisas. Por essas e outras situações, já passou na cabeça de você assim, cara, eu vou desistir, ou então eu vou parar de ir pra tal lugar porque ali me tratam mal.
Eu vou me privar, né?
Eu vou me privar, ou então, ah, eu vou parar de, tipo assim, vou desistir do curso porque a minha turma é insuportável e só me trata mal, sabe? Essas coisas assim.
De evitar lugares, eu já cheguei a evitar, e por incrível que pareça...
Eu evito até hoje.
Foi a minha família, por quase 2 anos. Não ia pra reunião de família, não participava de aniversário, não fazia nada.
Família, né?
Por quê? Porque, como eu falei no início, né? Eu fui meio que obrigado, me assumi. Porque, infelizmente, algumas pessoas da minha família tinham uma conta fake e ficavam me birbilhotando no Instagram e ficavam contando isso pra todo mundo da família. E eu acabei descobrindo e eu fiquei muito chateado. Mas aí eu parei, né? Depois desse 1 ano e meio, eu fiquei: não, bicho, vou ser melhor do que eles. Voltei a frequentar as reuniões de família, falo com todo mundo, abraço, beijo quem precisa beijar. A minha avó, ela sempre me apoiou, e quando ela soube dessa situação também, ela ficou muito preocupada comigo. E ela vivia perguntando por mim. Mas foi uma das minhas maiores decepções, foi saber que a minha família estava falando mal de mim e falando das coisas que eu estava postando e fazendo no Instagram e ficar me vigiando sem necessidade, entendeu?
Como se estivesse fazendo algo de errado, Sim. né? Meu Deus.
Eu também tive desavenças, né, com a família, na verdade com uma pessoa específica, com meu primo. Ele ameaçou, sabe, me expor pra toda a família, disse que ia contar pra todo mundo que eu era sapatão, que ia acabar com a minha imagem porque eu tava envergonhando a família dele. E assim, gente, é muito triste, eu não falo com ele. Não falo mais com ele, não. Eu evito ao máximo, sabe? Hoje tu falas isso, é superior. Infelizmente, eu ainda não consigo. Eu sou muito magoada com isso. E evito ele ao máximo possível. Não sigo em rede social, não participo de grupo de família. Se ele tá em uma reunião de família, eu fico num canto da sala, ele fica no outro. Sou muito, muito triste. Também evito alguns bares, que a gente sabe, né?
Uhum,
a gente sabe. Mas, felizmente, aqui em Manaus, a gente tem muita opção, assim, de...
Muita.
Sim.
Sabe? Temos muitas opções, assim, de entretenimento, de gente que realmente parou, olhou pra... Aí já é um pouquinho mais, uhum. mais capitalista, né? Parou, olhou pra comunidade LGBT como um público em potencial e se lançou mesmo. E por um lado é muito bom, né? Porque a gente fica com opções onde a gente se sente mais seguro, se sente mais aceito. Mas a gente também sabe que é um pouquinho ali de oportunismo, mas... Enfim, não tô aqui pra criticar. E é isso, gente. Eu acho que a gente tá na faculdade agora e tá construindo nosso futuro profissional, está se construindo enquanto possíveis intelectuais, enquanto possíveis criadores de conteúdo, enquanto possíveis Sim. pesquisadores, cientistas sociais, né? Nós vamos ser cientistas da comunicação. E eu acho muito importante que a gente abra esse tipo de debate, que a gente fale sobre esses assuntos, porque são assuntos da ação da nossa sociedade e a gente está em um constante processo de mutação, né? A gente está em estado beta, permanente. E eu acho que esse tipo de debate é muito importante. Eu agradeço muito por vocês terem nos convidado. Espero Sim. que a gente possa conversar mais vezes. A gente está aberto a novos convites.
Sim, contar um pouco mais, né? Que eu acho que
Sim,
não
eu acho
quase
muito
nada.
Curto.
Tem muita coisa para contar.
É isso. Enfim, espero que a gente possa ter contribuído um pouco. Né, para mostrar como é o nosso lado, que não é fácil.
E obrigado pela oportunidade de parar e nos ouvir, né? Porque nem todo mundo faz isso, quer saber da nossa história, da nossa vida, de coisas que a gente já passou, por fazer parte de uma comunidade que nem a nossa.
É, mas o Vale é firme e forte. E continuamos.
Gente, parabéns. Pela força que você tem e que passam, né, pra gente. Tenho certeza que vai ser de grande importância para nós aqui que estamos e para nossos ouvintes também.
E a gente sabe que, assim, as pessoas precisam entender, né, que o movimento LGBT, ele tem que estar incluso na sociedade. Faz parte, é algo, assim, bem impactante, né? E as pessoas têm que aceitar isso. Tem que entender que é normal,
né?
Tem que respeitar. Inclusive, tem que ir à luta junto com essas pessoas que estão ali Sim. dentro da comunidade. Eu quero agradecer. Muito obrigada mesmo. Vocês dois foram maravilhosos. De verdade, Elias e Madu. Muito obrigada. E aqui a gente fica com mais um episódio do nosso programa.